Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 381, a gente começa o programa com duas notícias lá do STJ. Uma sobre o modelo único de assistência para empregados ativos e inativos, e outra sobre rescisão unilateral de contrato de seguro de vida. Depois passamos para o TST, analisando uma decisão sobre o poder fiscalizatório do empregador. E por fim, vamos para o TJ de São Paulo com uma decisão sobre condenação por violência obstétrica. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Iniciamos no STJ com uma decisão da quarta turma sobre paridade nas condições de plano de saúde entre empregados ativos e inativos. Olha só. O julgamento se refere a um recurso especial interposto no STJ por uma operadora de plano de saúde. A empresa pleiteava que trabalhadores ativos e inativos tivessem tratamento diferenciado no serviço de plano de saúde. Isso porque os inativos, principalmente os aposentados, possuem maior possibilidade de utilizar o serviço. O relator do caso alegou que na Lei de Planos de Saúde há um artigo que trata dessa matéria. O dispositivo estabelece que os empregados ativos e inativos devem ser inseridos em um único modelo de assistência com condições iguais. O colegiado entendeu então que não pode existir um plano de saúde com essa diferenciação. Além disso, o relator ainda afirmou que a Lei de Plano de Saúde estabelece que o empregado inativo aposentado tem o direito de continuar no plano de saúde com as mesmas condições que estava antes. Isso é assegurado desde que o trabalhador tenha contribuído pelo prazo de 10 anos e assuma o pagamento integral do plano. Diante desses fatos, o entendimento do STJ foi em negar o provimento do recurso especial apresentado pela empresa de seguros, determinando que os empregados ativos e inativos pertençam a um modelo único de assistência.
Passamos para uma decisão da terceira turma do STJ sobre rescisão unilateral de contrato de seguro de vida. Vamos conferir. No caso em questão, uma beneficiária entrou com uma ação contra uma seguradora, pleiteando receber a indenização do seguro de vida contratado por seu marido. Isso porque a seguradora cancelou o contrato por falta de pagamento e não notificou a segurada sobre a rescisão contratual. Nas instâncias inferiores, o pedido foi julgado procedente. Por conta disso, a seguradora interpôs o recurso especial no STJ. Em sua defesa, a empresa alegou que não seria possível indenizar a parte autora, tendo em vista o longo período que os segurados não pagaram as parcelas do seguro, ou seja, pela inadimplência. O relator do caso alegou que o Código Civil estabelece que o segurado não terá direito à indenização quando estiver inadimplente, ou seja, quando não tiver pago as parcelas do seguro. No entanto, o ministro ressaltou ainda que nas relações contratuais, principalmente nesse caso que estamos analisando do contrato de seguro, o equilíbrio na relação é muito importante. É necessário sempre se atentar ao princípio da função social e da boa-fé objetiva. Diante disso, foi exposto também alguns enunciados de jornadas do direito civil, que tratam do tema que estamos analisando. O enunciado 371 da quarta jornada estabelece que, por mais que o segurado seja inadimplente, não é autorizada a resolução do contrato por força do princípio da boa-fé objetiva. E o enunciado 376 dispõe que a rescisão do contrato depende da prévia notificação. Então, pelo fato da seguradora não ter notificado a segurada sobre os atrasos na parcela do contrato e também não ter notificado sobre a rescisão contratual, não pode prevalecer a extinção automática do contrato. Resumindo então, o STJ entendeu que é necessário a prévia autorização ao segurado para a rescisão de contrato de seguro por falta de pagamento.
Passamos para o TST analisando uma decisão da primeira turma sobre licitude de fiscalização dos empregados por câmeras de vigilância. Vamos entender melhor. O caso em questão se iniciou com uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, ou simplesmente MPT. O MPT alegou que uma empresa estava cometendo condutas irregulares ao fiscalizar os empregados por meio de câmeras de vigilância. Na primeira instância, a empresa foi condenada a desativar as câmeras nos locais sem acesso a terceiros invasores, além de ter que indenizar os trabalhadores. O TRT da 4ª Região manteve esse entendimento, afirmando que a empresa teve uma conduta ilícita, violando a moral dos empregados. Por conta disso, a empresa interpôs um recurso de revista lá no TST. Em sua defesa, a empresa alegou que os trabalhadores estavam cientes sobre o monitoramento com câmeras de segurança e que não existia abuso de poder. Isso porque a empresa trabalha com dados pessoais e sigilosos de muitas pessoas. Por isso é importante a utilização de meios adequados e lícitos para evitar possíveis danos. O relator do caso afirmou que a legislação autoriza a utilização de meios fiscalizatórios, desde que não haja violação dos direitos da personalidade do empregado. Além disso, o ministro alegou que o TST já tem consolidado o entendimento sobre o tema. O tribunal entende que a instalação de câmeras de segurança é considerada ilícita quando expõe a intimidade ou causa constrangimento ao trabalhador. Diante disso, o colegiado entendeu que, no caso em questão, não houve violação da dignidade e da intimidade dos empregados e não houve abuso de poder fiscalizatório por parte da empresa. Assim, o TST afastou a indenização por dano moral coletivo e desobrigou a empresa a retirar as câmeras de segurança.
Finalizamos o programa no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma decisão da Primeira Câmara de Direito Privado sobre condenação da médica, do hospital e do plano de saúde por violência obstétrica. Olha só, a ação de indenização foi ajuizada por um casal contra a médica, o hospital e o plano de saúde. O casal alegou que houve violência obstétrica e falhas na prestação de serviço durante o parto da mulher. Por conta disso, o bebê ficou com graves sequelas, como paralisia cerebral. Na narração dos fatos, o casal afirmou que os procedimentos adotados não são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, eles alegaram que não foram informados sobre os riscos dos procedimentos e também não foram adotados todos os procedimentos corretos para assegurar a saúde do bebê. No juízo de origem, foi entendido que não houve violência obstétrica. Por conta disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve que revisar a decisão. A relatora do caso afirmou que havia nos autos elementos capazes de comprovar que houve sim a violência, como as provas documental e pericial. De acordo com os laudos, foi possível constatar as falhas na prestação de serviço, além da utilização de procedimentos irregulares que causaram as sequelas no bebê. Assim, por unanimidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a médica, o hospital e o plano de saúde devem indenizar o casal e o bebê na quantia de R$ 150 mil, reais, além de pagar a pensão mensal vitalícia e custear as despesas do tratamento da criança. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho anunciar uma novidade para vocês. O Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas para Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, o Instagram, @oabdiarioapp, no Facebook e no Twitter. Agora, voltando ao podcast, sempre bom relembrar também que ele está disponível nas principais plataformas do iTunes, Spotify, Google Podcast e em todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia e uma ótima semana. Tchau!